Bom dia, boa tarde, boa noite, bom crepúsculo, boa alvorada e boa madrugada para o Vídeo do Cuscuz com Política, o melhor podcast de política em linha reta da América Latina. Hoje o programa está sui generis, eu diria. Está bem... Tá um cuscuz misturado. Eu não vou dizer que é um cuscuz paulista, porque aquilo é uma aberração, aquilo é muito ruim. Está um cuscuz bem recheadinho hoje, está um programa bem legal. Quem está com a gente hoje, vamos ver. Ah, temos aqui os nossos cuscuzeiros oficiais. Ele já está aqui, minha gente. Ele chegou, Márcio Didier, popular Sapo. Tudo bem, Sapo?
Fala, Felipe. Tudo bom?
Beleza.
Olha, não vamos... Deixe ter o cuscuz paulista, rapaz. Deixe ter todos os tipos de cuscuz. Sejamos democráticos, não vamos impor barreiras. Né? Como eu me lembrei certa vez, no dia seguinte, aquela história do painel do Senado, que veio à tona com o nome da... Como era o nome dela? Heloísa. Lá de Alagoas.
Heloísa Helena?
Heloísa Helena, é. Aí, no dia seguinte, ela veio para o Galo da Madrugada. Aquilo estourou numa sexta-feira, no sábado ela estava no Galo da Madrugada. Aí ela estava arretada porque estava metido no negócio lá e tudo mais. Ela fez, aqui em Pernambuco é um carnaval democrático. Aqui não tem barreiras que impedem o amor como a Bahia tem. Aí, mais ou menos isso. Vamos deixar o amor florir nesse nosso cuscuz de hoje.
Ah, mas tem limite, Sapo. Eu me recuso a aceitar que aquela mistureba toda que fazem ali é um cuscuz, pelo amor de Deus.
Então você não come pizza, né, velho? Que na Itália a pizza não tem nada a ver com o que a gente come aqui, né?
E tu tocou também em outro ponto. E muito menos sushi, né? Um japonês.
É, exatamente. Como nosso, eu não sushi. Posso dizer do Japão que eu não fui, mas a Itália eu já tive, já comi pizza lá na Itália.
Bom, tem nada a ver. Agora, quem é viajado e pode dar esse testemunho pra gente, é ele que quebra o coco. O testemunho pessoal de vivência. É ele que quebra o coco e arrebenta a sapucaia, Manuel Guimarães. Fala, Manuel.
Eu não sei essa história do viajado, porque apesar de jornalista, eu nunca cheirei nem fumei, mas enfim. Mas vou colocar do ponto de vista de passaporte, que nem tenho, aliás, faz parte da situação. Saudações aí a todos e a todas, e a vocês que nos ouvem, exceto para Júnior Vilela, que eu quero que vá para...
Menino, Júnior Vilela está quase onipresente aqui no nosso programa. Mas já que mandou um abraço indireto para ele, deixa eu também abraçar aqui Silvinho Silva, blogueiro também daqui de Pernambuco, gente boa, também está acompanhando nosso Cuscuz com Política, e Lucas Andrade, que também nos segue no Twitter, ouve nosso Cuscuz. Obrigado, Lucas, pela audiência. Querem mandar um abracinho
Silva,
também?
Eu queria compartilhar aí esse abraço com o Silvio Silva. Ele tem feito um ótimo trabalho ali na região da Mata Sul, trazendo muita informação, e é muita fonte da gente também. As informações que ele passa nos abastece com informações também.
Uma dúvida que surgiu agora, um abraço compartilhado seria a dança do machista, não?
Começou
com medo, hein?
Rapaz, ou tarde, né? É a hora que a gente tá gravando, né?
Tá gravando já na noite do domingo aqui.
Alegria de quem começa um bolão com resultado cravado.
Não vamos falar de futebol agora não, porque vai ter muita coisa lá no final, no último bloco, para falar de futebol, tem muito assunto disso aí. Eu queria já começar o programa, esse primeiro bloco, falando do avanço da vacinação no Recife. Pelo menos o Recife parece que está conseguindo manter um ritmo bem interessante de imunização da população. Essa semana foi anunciada o início da vacinação para pessoas com 43 anos ou mais. Tá chegando.
Olinda também.
Olha aí, também tá melhorando.
Olinda queria até vacinar os jornalistas, mas...
Exatamente, sabe? Era esse ponto que eu queria tocar, rapaz. Essa confusão, esse bafafá que o Pécio se meteu aí. Ele anunciou, para o ouvinte se inteirar, ele anunciou que iria também imunizar jornalistas que trabalham em veículos, em empresas de Olinda, mas aí logo depois teve que voltar atrás, não pode vacinar, pegou mal, não foi para ele?
Não, assim, eu acho que a gente termina colocando grupo demais em sabe, no preferencial. Eu acho que a gente tinha alguns grupos prioritários que a gente ia cumprir. Primeiro de todos, evidentemente, profissionais de saúde, não é? Depois você teria, na mesma ordem de importância, você teria professores, pessoal da questão de segurança e de transporte público que não parar, pessoas que não podem parar, entendeu? Aí depois, a jornalista, você vai dizer, jornalista não parou também, mas só que jornalista, você pode se resguardar um pouco mais, né? Você teve muita coletiva online, você pode fazer uma apuração por telefone e tudo. Então, eu não vejo assim como uma classe prioritária, e olha que eu sou jornalista e defendo a minha classe onde eu posso e onde é possível. Mas dessa vez fica complicado você defender, vendo que tem muitas pessoas muito mais necessitadas do que evidentemente nós que estamos no dia a dia. Seria interessante, mas eu acho que melhor é você começar a descer essa questão da idade, entendeu? Eu acho que isso aí é mais prático você fazer isso, que com o tempo você
Amplia mais, né? Tem mais
exatamente,
gente atendida, né?
Só um ponto que você não
entendeu?
citou, os idosos, né? Idosos e pessoas com
Sim,
comorbidades que estariam
mas seria a
na
primeira,
opção.
né? Essa é a primeira, né? Foi a primeira de
Sim,
todas.
foi a primeira.
Inclusive, se você pegar a questão, o Uruguai tá sofrendo muito. A vacinação lá está muito avançada, né? Tá mais 33% da segunda dose, mais de 50% com a primeira dose, mas o número de mortes está muito alto. Inclusive, é o maior da América Latina. Agora, por que eles estão? Por causa disso? Porque eles não começaram pelos idosos. É um dos pontos, entendeu? Eles não começaram pelos idosos, então o índice de mortalidade está muito alto, inclusive maior do que o Brasil. O Brasil está lá para as 9 por cada milhão, coisa desse tipo assim.
E
Então,
também o Uruguai tem 3 milhões de habitantes, né? Uma morte lá faz mais efeito que uma morte aqui.
não, mas é por milhão, entendeu? Independente
Sim.
do que
Mas
seja. Você
mesmo
faz a conta
assim.
por milhão. Você faz a conta por milhão,
Ah, mas
entendeu?
mesmo assim,
Então,
mesmo fazendo
independe de
por
você ter
milhão,
100
ele só tem
milhões ou ter
três.
10. Não,
Sim, mas
mas eu
mesmo
estou dizendo,
fazendo por
independe de
milhão.
você ter 100 milhões ou 10, porque você faz a conta por milhão, entendeu? O Brasil tem
Não, mas
9.
isso é falso, sabe? Não é porque tem 1 milhão. Aqui a gente tem 200 milhões para morrer e lá tem três. Não tem como fazer. Por mais que seja por
Sim.
1 milhão, é um
Eu não
cálculo
estou para morrer,
falho.
não, hein? Eu não estou aqui para morrer,
Hein?
não, hein?
Não,
Não,
mas o
mas
que eu
não
estou
estou
dizendo,
dizendo de
mas o que eu estou.
sapo, não. Essas análises que botam por 1 milhão, que tentaram colocar, primeiro, é mais negócio você botar por percentual do que por 1 milhão. É
Sim,
mais
mas
justo o percentual ser por 1 milhão.
por essa tese que você está falando, mas isso é percentual também, mano. E por essa tese, se o
Não,
Brasil
não
tem
é.
gente, morreria mais gente por milhão, então
Sim,
caiu por
mas.
terra, porque o Brasil está morrendo menos do que o Uruguai. Se for
Não,
assim.
Brasil. Em números absolutos, obviamente, a gente morre muito mais.
Sim,
Em números.
e
Mas mesmo
números,
que
e
por
se for.
milhão. Mas não vai, sabe? Esse cálculo por milhão, para esse tipo de situação, não ajuda.
É o cálculo que se tem. Você faz porte enquanto neonatal, você faz por 100 mil.
Não.
Entendeu? É o cálculo, é uma fórmula que você tem de fazer, pô.
É uma
Isso
fórmula
aí é.
errada.
Porra. Aí você está querendo fazer uma polêmica falsa, Manuel.
Não, eu tô querendo
Pelo
render o
amor de Deus.
programa, só isso.
Não,
Eu
até porque já tem muita
falei.
coisa para falar do que está
Esse
discutindo para
programa
mais de
tá
1 minuto, pelo amor
animado
de
hoje.
Deus.
Tá animado hoje. Mas vamos lá, deixa eu voltar para cá, para vacinação daqui. Quem foi vacinado essa semana foi o governador, né? Paulo Câmara foi vacinado. Quem também foi? Acho que foi o ex-prefeito Geraldo Júlio. Também tomou a dose, a primeira dose da
Apareceu?
vacina. Sim.
Porque eu nunca
Sim.
mais tinha visto Geraldo
Pois
Júlio.
é,
Ele
tá aparecendo.
tá aqui em Pernambuco ainda?
Tá sim. Secretário de Desenvolvimento Econômico.
Eu nunca não vi falando nada sobre lockdown, sobre essas coisas, mas enfim.
E
Né? Aí
assim,
apareceu.
eu percebo já que o pessoal já está usando também essa vacinação, o ser vacinado, para tentar
Porta de
atrair ali
euforia.
algum. Exatamente.
Não.
E trazer algum dividendo aí eleitoral para se mostrar, enfim. Da mesma não, forma que, é. Que o presidente politiza a não vacina, o não uso da máscara, também estamos politizando a vacina.
Na verdade, Felipe, toda essa questão foi politizada lá atrás, né? Se a gente não ficasse com essa tabaquice de eita, vacina da China, vacina, não, porque a gente vai trazer primeiro, vai produzir primeiro do que a Fiocruz e tudo mais. Se a gente tivesse levado a sério isso, a gente hoje já estava com a economia voltando a andar, que não está, a economia ainda continua travada. A gente já estaria com menos mortes, evidentemente, isso aí é uma coisa... Você vai ver que com o avanço na idade da vacinação, você vai ver o número de mortes começar a cair aqui, não é? Então, a gente perdeu muito tempo com brincadeira de criança e não tratou uma coisa séria como deveria ser, né? O governo federal errou muito, muito, não foi pouco, inclusive não só menosprezando e querendo fazer imunidade do rebanho que não existe, que é uma das coisas mais idiotas que existe, uma doença que você não sabe como funciona. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo clássico dentro da minha casa, evidentemente. Eu e Iranei tivemos juntos a Covid, não é? Ela teve um pouquinho pior do que eu, tanto é que ela ficou 3 dias no hospital, eu não fiquei no hospital nem nada. Há um mês e pouco atrás, a gente foi fazer o IgG. O IgG, a partir de 1, você, teoricamente, você tem anticorpos contra a Covid. O dela estava 5 e lá vai pedra. O meu estava 0,25. Tivemos na mesma época a doença e ela tem, teoricamente, imunidade e eu não tenho. Então, essa questão de imunidade do rebanho é uma imbecilidade fora do comum para uma doença que a gente não sabe como funciona. Entendeu? Então, só o único remédio que a gente teria era a vacina. Então, se a gente tivesse feito isso lá atrás, a gente não estaria sofrendo tanto como a gente está hoje. Não é? E eu lhe digo uma coisa, a gente está sofrendo agora, mas o impacto da economia desaquecida, você vai sentir um pouco mais na frente. Eu acho que nos próximos meses a gente ainda vão ter muita dificuldade na economia brasileira.
Perdemos tempo e perdemos vidas também. Já que tocamos no...
Sim, eu não vou nem falar dessa questão de vidas, porque isso, para mim, é o pior de todos, né? Porque sem vida você, inclusive, não tem nem economia, né? Uhum. Se a pessoa morre, não tem nem economia para isso.
Não tem quem produza, não tem quem compre.
Bom,
exatamente. Já que a gente falou aqui do governador Paulo Câmara tomando a vacina, tem um zoom, zoom, zoom por aí de qual seria o futuro do governador no próximo ano, se ele vai tentar uma vaga no Senado, se vai... partir para uma eleição quase que certa para deputado federal. E, com a saída dele do Palácio do Campo das Princesas, porque ele teria que sair de lá do Palácio em abril, né? Teria que renunciar ao governo em abril. Quem assumiria seria a vice-governadora Luciana Santos, do PCdoB. Será que existe mesmo, há sentido em falarmos que há um movimento de Luciana Santos visando uma migração para o PSB, a exemplo do que fez o seu correligionário Flávio Dino? Há essa chance de Luciana vir para o PSB e ser candidata também, e pleitear ser candidata ao governo do Estado?
É uma furada de fila boa, viu? Porque, teoricamente, tudo conspira para aquele que é prefeito reeleito do Recife, né? O ex-prefeito geral do Júlio, atual secretário de desenvolvimento. É o nome inicialmente trabalhado, que não pode nunca ser descartado por este referencial. Problemáticas envolvendo outros assuntos aí é que podem tumultuar um pouco essa escolha, né? Mas, sinceramente, não vejo Luciana sendo candidata à reeleição, mesmo filiando-se ao PSB. Lembre-se que João Lira fez esse movimento em 2014 e nem por isso ele foi candidato a governador.
Eu lembro que naquela época, em 2014, quando o João Lira se filiou ao PSB e não foi escolhido, aí você via em Caruaru, na BR-232, no caminho lá para Caruaru, você via uma série de outdoors, não estavam assinados, mas tinha lá, João, bem grandão, João, eu queria que fosse você. Todo mundo saiu colocando.
É, os amigos, os amigos de
Amigos, é. Amigos de João Lira. Tava lá,
não,
João,
tudo
queria
bem,
que
mas
fosse
assim,
você.
e ele não foi no prazo final, ele foi bem antes. Ele esfriou, salvo engano, em dezembro de 2013. Foi bem antecipadamente.
Vê só, sobre essa questão aí, eu não vejo, eu acho que é zero possibilidade de Luciana ser candidata pela Frente Popular. Zero, zero. Entendeu? O PCdoB está trabalhando dia e noite para que seja criada essa federação, que é a única forma de você de manter o partido vivo, não é? Então, mas fora isso, eu não vejo possibilidade, até porque o PSB, além de Geraldo Júlio, tem muita gente na fila ali. Você tem Danilo, que sempre sonhou em ser candidato. Tadeu Alencar, que vai ter dificuldade para buscar uma reeleição também, e é um quadro extremamente competente, não é, técnico, e que gostaria de ser candidato ao governo. Então, você furar uma fila dessa forma, como o Manuel disse, eu acho bastante improvável, não é? Não pela competência de Luciana, que já geriu a cidade de Olinda por 2 vezes, não é, e conseguiu eleger o seu sucessor com uma certa tranquilidade, né, Renildo Calheiros, mas porque eu acho que o PSB não aceitaria isso. Do mesmo jeito que preparou o caminho para João para ser candidato a prefeito do Recife, e está se preparando para ser Geraldo Júlio, ou se não houver condições, por algum motivo, né, porque eu nunca vi tanto fogo amigo dentro do próprio, eu não sei se fogo amigo ou despiste, né, dentro da própria Frente Popular, de lançar outros nomes. Pode ser para tirar o nome de Geraldo Júlio do foco e ele não ser, não levar tiroteio, né, durante essa época agora de pré-campanha. Até porque ele não leva nada. Você botar a cara agora, você só vai levar a bordoada, evidentemente. Então, pode ser até uma tática de diversionismo para você botar outra pessoa para levar as pancadas, e depois é que é efetivamente bem Geraldo. Mas eu não acredito que Luciana vá adiante nessa questão e seja a candidata a governadora, né? Mesmo com a saída de Paulo, que eu tenho cá minhas dúvidas se ele vai realmente sair. E eu acredito que, por exemplo, Senado, eu acho a possibilidade extremamente difícil, porque você não vai fazer uma chapa com 3 vagas só, com o tamanho da Frente Popular que existe, botando 2 pessoas do PSB. Só quem conseguiu fazer isso foi Eduardo Campos. E quando tava vivo. E agora não tem alguém com força política suficiente para dizer vai ser desse jeito e pronto, e todo mundo aceitar.
Até porque, assim, então vamos e convenhamos, o que justificaria uma candidatura de Luciana Santos à governadora do estado? Da mesma forma que justificaria uma candidatura de João Lira naquele momento ali. São momentos que não justificaram. Até porque, no caso de João Lira, ele assumiu um mandato, assumiu 9 meses, ou seja, ele só poderia ser reeleito. Ou seja, no lugar de ter uma perspectiva de 8 anos, você só renderia 4, né? Por conta desse detalhe. E Luciana, muito provavelmente, se ela for para ser candidata à reeleição, só seria por mais um mandato. Seria do interesse
Agora,
só ter mais um e iniciar um outro ciclo de 8 anos depois? Pode até ser, por uma simples razão. João Campos não pode ser candidato a governador agora, mas na outra ele pode.
Paulo saindo, veja a confusão também que dá nisso. Paulo sendo saindo para ser candidato a alguma coisa, Luciana ou vai ser vice. Mas eu não sei se tem que renunciar para ser vice de uma outra chapa,
Não, ela
porque
pode
ela
ser vice 8 anos, não necessariamente 2 chapas.
é,
Mas no
mas
outro
no
mandato
caso ela
teria que ser
teria
só
que
vice
renunciar
primeiro.
também. Ela teria que renunciar também, porque se ela assumisse governo, ela não pode ser candidata. Eu acredito que não. Aí ela teria que renunciar. Heriberto, que vai para a reeleição, também não aceitaria assumir o governo. Veja que confusão, não é? Aí
Vai cair no
sobraria
colo
pelo
do
presidente do
TJ, né?
TJ. Isso é. Então, eu acho que eu não acredito que o governador vá sair, né, Paulo vá sair para ser candidato. Pode até ser para ser deputado federal e tal. Mas aí a mudança é grande, viu? A mudança vai ser um saco de gato danado, né? Dança de cadeira danada.
Enquanto o Paulo não sai, enquanto ninguém sai, a gente vai saindo agora para encerrar esse primeiro bloco do Cuscuz com Política. Mas você fica ligado aí que vai começar daqui a pouquinho. É o tempo de um cafezinho Já, já estamos no ar com o segundo bloco. Fica ligado. Olha aí, não falei? Rapidinho, já voltamos. Agora a gente vai ter que falar um pouco sobre a morte do ex-vice-presidente Marco Maciel, né, que pegou todo mundo. Eu não vou dizer que de surpresa, porque, infelizmente, ele já vinha numa situação bastante complicada. Claro que a gente queria que ele se recuperasse, ficasse mais tempo entre nós, mas aí no último sábado, logo pela manhã, acho que pela madrugada, o ex-vice-presidente e também ex-governador de Pernambuco e ex-senador faleceu em Brasília. Sapo tem muita história, né, Sapo? Você que é mais experiente aqui do grupo, tem muita história com o Marco Maciel, né?
Vai me chamar de velho, né?
Experiente, experiente.
Eu não sei porque é que os cabos enrolam para dizer, né, bicho? Diz logo que é velho, pronto. Não, se vacinou na primeira leva, pronto. Aí o cara não diz, não, tu é velho. Mas se vacinou logo.
Não, rapaz, o que é a vida, né? A vida é uma coisa de louco. Marco Maciel, né, o presidente Marco Maciel, era um dos caras com a melhor memória que eu já conheci na política, não é? E morreu de uma doença que atinge justamente isso tudo, né? Alzheimer, que vai na memória, vai em tudo, vai debilitando a pessoa até a morte. Não é? Então, ele já vinha sofrendo muito. Ele já vinha sofrendo absurdamente, já não saía de casa, dentro lá em Brasília, ele decidiu morar em Brasília no restante da sua vida. Eu me lembro que teve uma homenagem a ele na Câmara e André de Paula foi chamado para fazer o discurso. Não é? E fez um discurso muito bonito, tudo, e Ana Maria, que é a esposa de Maciel, agradeceu a André e assim, André disse que ela quase chorando, emocionada pelas palavras dele, né? E ele também ficou muito emocionado, até porque é considerado o último dos macielistas, né? Assim, André de Paula, pela forma, pelo estilo de fazer política, de sempre ir pela ponderação e diálogo, sem nunca ir para o atrito, né? Diferentemente do que tem hoje em dia, Manuel, a gente estava comentando aqui um pouco antes do briefing. E diz justamente o oposto do que ocorre hoje em dia, né? Do diálogo, né? Da serenidade, da discrição. Então, ele era dessa forma. Essa questão da memória, eu me lembro que certa vez eu estava na redação, antigamente o Jornal do Comércio, quando era na Rua do Imperador, tinha banda A e banda B. E eu era editor assistente de internacional. E ele gostava muito de política internacional, né? Aí ele chegou e disse, Márcio Didier, tudo bom? Minha família também é lá de Pesqueira, até porque meu avô chega a ser um parente distante de Marco Maciel, Mário Maciel de Diego, o nome do meu avô. Aí eu digo, meu avô chega a ser parente dele. Ele disse, rapaz, olha, eu tenho uns estudos, eu não me lembro, me desculpe que eu não tenho a memória dele, mas eram uns estudos sobre alguma coisa de política internacional e tal, que ele disse, eu vou mandar para você, segunda-feira está aqui, isso era uma quarta-feira, segunda-feira vai estar aqui nas suas mãos. Aí eu digo, ótimo, presidente, obrigado e tal. Isso é bom para uma leitura boa, para você ter um panorama de como é que está. Eu digo, massa, obrigado. E passou, na segunda-feira não chegou. 3 anos depois ele foi visitar. Todo final do ano ele fazia uma visita à redação. Aí quando ele chegou, fez, Márcio Didier, aqueles documentos chegaram para você? Eu digo, não chegaram, presidente. Eu disse, rapaz, eu tinha mandado e não chegou. Segunda-feira vai estar aqui, nessa vez chegou. Mas para tu ver, ele sabia do meu nome e o que é que ele
depois queria. De 3 anos, ele lembrou daquela correspondência.
Aí eu digo, meu Deus do céu, é uma memória, porque ele diz uma coisa, se eu sou apresentado a uma pessoa no meio da rua assim, eu sou péssimo para nome, eu não registro o nome nem com a gota.
Não é? Somos então, dois.
Aí tu acaba lembrando 3 anos depois, aí é uma coisa genial. Então, tu tem alguma história com ele, Manuel, ou não? Se você quiser, eu tenho mais uma aqui.
Na verdade, a fama dele, eu sou testemunha de que aquela fama dele é verdadeira, porque no casamento da minha mãe, no segundo casamento da minha mãe, ele se fez presente. Aquela fama de que ele não perdia uma missa, de que ia para todos os casamentos, pelo menos nos casos da minha família, que eu tomo conhecimento, se tornou realidade. O lamentável mesmo, Sapo, na verdade, é porque nós nunca tivemos a oportunidade de ver um livro de memórias de Marco Maciel, não teremos essa oportunidade, como, por exemplo, tivemos um livro de Fernando Lira, né, Daquilo Que Sei, uhum, né, que é um livro com as memórias dele, Roberto Magalhães lançou o dele, mas eles lançaram depois que saíram da vida pública, de exercer mandatos. E Marco Maciel, quando saiu da vida pública, quando perdeu aquela eleição de 2010, logo depois já houve a confirmação do Alzheimer, acho que em 2011 foi confirmado, enfim. Então, quando ele, vamos dizer, foi para a planície depois de 44 anos de poder, ele não pôde desfrutar, nós não pudemos desfrutar dos conhecimentos, dos bastidores, que ele certamente sabe, e uma boa parte, obviamente, não falaria, mas alguma coisa poderia ser falada, né? Isso aí, lamentavelmente, nem essa pouca coisa nós poderemos ter acesso.
Nem uma autobiografia, nem uma biografia mais aprofundada e tudo. Por exemplo, Miguel Arraes também não tem, mas você tem uma série de livros, não é? Tereza Rodovic Viado fez um livro muito bom sobre Miguel Arraes e tudo.
Sim.
Então, né? Ele não tem, realmente falta isso, é um pecado grave. Eu lembro quando estava no Jornal do Comércio, na eleição de 2002, não foi 2010, a eleição, acho que foi na eleição de 2002, teve um perfil muito bom sobre ele, feito por Nádia Ferreira, não é? Que hoje é assessora Mendonça Filho, não é? E foi muito bom o perfil. Eu vou tentar ver se eu consigo achar em algum lugar, porque hoje, a memória hoje em dia é muito ruim no nosso país, né? Talvez tenha, vou ver com o Evaldo, se tem lá, se eu consigo lá num
arquivo. É uma público, coisa curiosa, né? Porque são dois polos que nunca se enfrentaram diretamente na eleição, tanto Marco Maciel quanto Arraes.
Isso.
Eles nunca disputaram um contra o outro, né? É uma coisa.
E eram quase duas unanimidades, né? Uma unanimidade da esquerda e uma unanimidade da direita, não é? Então, porque você, independentemente do seu lado político, uma coisa você não pode questionar, é a vida de Marco Maciel. Né? Você questiona um episódio ou outro, o povo fala daquela questão do fechamento do Congresso, não é? Mas você não, ele morreu com uma carreira limpa, não é? Não era uma pessoa que ficou milionário na política, não, entendeu? Não. Então, é difícil você encontrar quem conteste alguma coisa de Marco Maciel.
Inclusive, ele foi
três vezes senador por Pernambuco, é o recordista. Jarbas e Humberto estão no segundo mandato, né? Podem até, de repente, igualar. Mas você vê, Marco Maciel passou 20 anos como senador. Não sei se ele, não me lembro agora quantos de deputado federal, se foram dois. Mas já são... duas décadas, mais de duas décadas como parlamentar federal, né? E nessas duas décadas você teve anões do orçamento, você teve uma série de escândalos e o nome dele nunca esteve vinculado.
Exatamente.
Inclusive, Sapo e Manuel, quando a morte dele foi anunciada, você via políticos de diversos campos, dos mais extremos até, prestando homenagem, falando bem de Marco Maciel, né? Nenhuma rusga, nenhum porém, nenhuma vírgula, né? Então, todo mundo só com palavras elogiosas a ele. De Marco Maciel, agora, eu não tenho nenhuma lembrança jornalística, mas eu tenho uma lembrança de movimento popular. Eu fui criado lá em Casa Amarela também, por muito tempo, boa parte da minha infância também, fiquei nessa transição Abreu Lima Casa Amarela, e por lá tinha o movimento Terras de Ninguém, que brigava muito pela regularização dos imóveis, isso no início dos anos 80. E aí, quem assinou a desapropriação de imóveis, cedendo a propriedade para o movimento Terra de Ninguém, foi o então governador Marco Maciel. Depois de muita pressão lá, e aí esse movimento conseguiu desapropriar uma série de imóveis lá em Casa Amarela, e aí, infelizmente, houve uma favelização, né, com esses terrenos. Mas o pessoal realmente
agora,
deve isso a ele.
O velho sou eu, né? O velho sou eu. Você é da época de Marco Maciel, governador. Isso aí eu não me lembro.
Não, mas é a história que vai se passando. Vai minha família contando. Claro. Não vamos entregar a idade de ninguém aqui.
Ó, Felipe, mas você falou, como representante dos torcedores fora de série desse grupo aqui, dos torcedores de times fora de série, né? Você acha que vai haver uma outra homenagem no Arruda a ele?
Bom, o nome do estádio já é o nome do pai dele, o José do Rego Maciel. Eu acho justo. Eu espero que sim, mas não sei se essa diretoria que está agora no Arruda, sei lá, sequer conhece um pouco da história de Marco Maciel no Santa Cruz, ou é do próprio José do Rego Maciel.
Deixa eu falar só mais duas coisinhas de Marco Maciel, que a gente falou aqui dele e Miguel Arraes. E tinha
Diga lá.
Uma outra coisa que os unia. Quando eles não queriam falar sobre um assunto, não tinha jeito de você conseguir tirar uma declaração sobre isso. Eu lembro, certa vez, eu estava num almoço na Blue Anjo, ali perto da Ilha do Retiro, no Esporte, e a gente estava lá para falar com eles sobre a questão dos apagões, né? Que na época teve do governo Fernando Henrique, teve apagão, o ministro era Zé Jorge, não é? E que era ligado a ele, inclusive, Zé Jorge, né? Aí a gente chegou e fez, presidente, o senhor quer falar sobre esse apagão? Eu disse, olha, não me deixa, eu não vou falar sobre isso, não. Virou as costas. Eu acho que eu já contei essa história, não sei se para vocês. Aí, quando virou as costas, tinha Isabela Fernandes, do Diário de Pernambuco, fez, presidente, sobre o apagão. Pô, não faça isso, não. Aí virou-se para o outro lado, estava eu lá de novo. Digo, presidente, tem uma falinha? Minha gente, pelo amor de Deus, não faça isso, não. Virou, aí estava Isabela. Presidente, e ele não foi em nenhum momento descortês. Ele só não falou, não foi descortês. A gente perguntou umas 6 vezes. Entendeu? Sobre o apagão, e ele não respondeu. Aí a gente, na matéria, só saiu isso, né? O
vice-presidente. Essa parte paciente dele tem um episódio da eleição de 94, de um vídeo antigo que vi, que ele pedia cordialmente. Ele não era um vice-presidente. Ele era senador na metade do mandato e não era o vice-presidente inicialmente colocado. Não me recordo agora o nome do vice-presidente que ia, mas que caiu num escândalo.
Guilherme Palmeira, né? Lá de Alagoas, era.
Pois é, que foi um escândalo com ele e o escândalo também do vice de Lula, salvo engano, que também caiu naquela disputa.
Lula foi em 94, né?
94.
Não, então não era, não lembro, não. Eu lembro da de 2000, de garotinho que dançou, não é?
Sim.
2002, quer dizer, garotinho.
Mas enfim, ele pedia, como ele era especulado, pedia assim, por favor, como é o nome dessas especulações? Uma coisa, hoje você vai dizer, hoje você pega alguns políticos mais... fanfarrões ou não, o cara nunca vai pedir, por favor, exclua meu nome dessas especulações. O modo de falar é outro, o tom é outro.
Isso.
Tira meu nome dessa porcaria e não sei o quê. Seria nesse tom, mas ele tinha um tom leve para falar.
Não é. Eu me lembro dessa questão de tire meu nome disso. Bom, era quando você entrevistava Cali, né? O finado Cali, Carlos Wilson. E Cali, desculpa. Ele ficava conversando com você, aí dizia, oh, agora estou falando em um. Agora estou falando em off. Agora estou falando em um. Entendeu? Aí você anotou e botava um, off, e saía escrevendo os garrões para a gente. Né? Outra de Marco Maciel, só a última, Felipe, para a gente passar para outro assunto, foi, eu acho que aí foi numa eleição, acho que na eleição dele para o Senado, não sei se vai aquela junto com o Sérgio Guerra e com... foi com e com Jarbas, eu não, ou de, foi acho que foi aquela de 2002. Que tinha um tema polêmico e tal. Aí a repórter Luciene, que trabalhava com a gente lá no era um estagiário, aí foi fazer a matéria com ele e tava tendo uma homenagem à cultura, com maracatu, alguma coisa. Aí ele chegava, ela fazia pergunta quando o som parava. Aí o senhor estava batendo, não estou ouvindo nada, eu não vou poder dar resposta para você. Aí, então, a ping-pong dela foi, o senhor acha, não sei o que lá. Aí começa os tambores, eu não estou ouvindo nada, eu não posso responder a você. Aí a ping-pong foi desse jeito. 5 perguntas, era só a resposta era essa, entendeu?
Ele não quis responder e esperava estrategicamente o maracatu começar a tocar para não responder. Esperto demais.
Só complementar, uma última coisa que eu falei, o que saiu da chapa de Lula era o então senador José Paulo Bizol, foi substituído pelo também senador
ex-ministro.
Isso. E aí foi substituído pelo ministro, ex-ministro, ex-senador Aloysio Mercadante naquela ocasião.
Pronto. Uhum. A gente falou de Marco Maciel, tocou muito na descrição dele, né? E aí tem o oposto, né? Que é o atual presidente, Jair Bolsonaro. Esse não é discreto de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. É, fez uma motossiata agora nesse último fim de semana lá por São Paulo, reuniu, segundo ele, mais de 1 milhão de motos, segundo cálculos de muita gente no Twitter, e em redes sociais, cerca de 8 mil apoiadores. Então, está bem próximo, né? De 1 milhão para 8 mil.
12, deu 12, né? A polícia falou 12 mil,
Pronto,
né?
subi um pouquinho. 12, de 12 mil para 1 milhão. Então,
E 200.
daí você tira a margem de erro. Bom, descrição passa longe aí, né? E nessa motossiata teve acidente, teve aglomeração, teve multa. O presidente foi multado pelo governo de São Paulo por não usar
É
máscara.
completamente irregular, né? A começar pela placa escondida, isso é coisa
Cara,
de
isso é coisa de
gente que não.
bandido! Isso é coisa de
Não, você.
bandido!
Não, pô, isso é coisa de quem não preza pelas leis, né, velho?
É bandido!
Não, não vou dizer isso, mas é quem gosta de peitar o sistema, digamos assim.
Pronto,
Mas
é aprontar.
para não, entendeu?
Desculpa
Mas
pela
ele é parte do
exaltação
sistema.
aqui, ouvinte. Desculpa pela exaltação.
E
Não,
ele é
fala.
parte do sistema.
Ele
Ele
é o
peita o sistema do
sistema,
qual
né?
ele é parte. É, ele é o sistema. Se não fosse pelo sistema, ele jamais chegaria presidente da República. Não é?
Pois é.
Jamais. Porque podia chegar via um golpe. Só que o golpe ele foi expulso do Exército. Então ele não chegaria nunca a presidente da República, se não fosse o sistema que ele fica desafiando tanto. Não é? Agora, o que eu. Primeiro, falar em 1 milhão, eles usaram um númerozinho para. Eles padronizaram 1 milhão para dizer que foi do livro Guinness, do Records. Eu acho que foi na fábrica da Guinness, cerveja. Então, pode ser
Só pode
lá,
ser.
né? Porque eles nunca viram uma foto do alto do Galo da Madrugada. Então, para começar por aí, não é? Porque quem conhece, São Paulo, vocês conhecem, né? O público se limitava àquele monumento na frente do Parque de Ibirapuera. Aquilo ali, meu amigo, é muito pequeno. É muito pouca gente, na verdade. Foi um fracasso, foi um fiasco essa motocada. Eu não estou chamando de motossiata, não. Para mim é motocada.
Motossiata,
Entendeu? Mas foi um fracasso isso aí. Um fracasso é retumbante. Se ele continuar peitando dessa forma, está mostrando a fragilidade que ele não deveria estar mostrando agora. Entendeu? É o tipo da coisa, você, primeiro, já errou tudo que podia errar nessa pandemia. Né? Foi acreditar, né? Agora mesmo está saindo uma informação, uma matéria aqui no UOL e tal, que o gabinete paralelo recorreu a um guru dos Estados Unidos para ter referência anti-vacina, não é? Que era da, ela era da, e participou daquela invasão do Congresso, é do grupo de extrema-direita QAnon, aquele grupo de doida, né? Então, você olha quem vai acreditar, pô. Você tem toda uma ciência, Brasil é referência na ciência mundial, e você vai tratar, vai conversar com uma mulher, Simone Gold, o nome da mulher, né? É uma mente dourada, digamos assim, da QAnon. Entendeu?
Meu
Aí não
Deus.
dá, velho, não dá. É justamente o oposto do Maciel em tudo,
Em
né?
tudo, em tudo. Mas
Prática
eles
política,
seguem
tudo.
vendendo, sabe? Porque foi um sucesso. As redes sociais ficam e colocam as fotos de ângulos
Você vai brigar com
favoráveis.
imagem? Você vai
Eles
brigar com imagem?
brigam. Eles brigam com fatos, com imagem, com tudo. Brigam. Vão dizer que foi tudo bem, estão dizendo que foi tudo maravilhoso, que deu muita gente, que foi mais de 1 milhão, que o presidente está muito forte. Tá com a popularidade lá em cima. Teve um outro fato também que vocês viram. Ele entrou num voo da Azul, né? Vocês viram também isso?
Isso. Tem muita gente questionando a Azul também, viu? Sobre isso, né? Que o piloto foi para lá sem máscara, tirou foto com ele e tudo. Então, eu dizia, é esse comportamento, Azul, que vocês defendem, o piloto colocando o resto dos passageiros em risco. E outra coisa, é a própria segurança aérea, porque tudo bem que ele é presidente e tudo, mas isso não é permitido, pô. Você está entrando em avião comercial. Isso, em qualquer lugar do mundo, essa área aí não é permitido para qualquer pessoa entrar, entendeu?
Eu só digo
Mas
uma coisa a você. Uma função que eu nunca queria exercer na minha vida era ser integrante da segurança do presidente. Porque olha o que o cara
isso.
é obrigado a se deparar. Inclusive, os seguranças também, eles têm que andar conforme o presidente. Se ele tiver de camisa polo, o cara não pode estar de paletó e gravata. Ou seja, tem que andar sem máscara também. Isso é o que é mais bizarro desses
Não,
códigos.
e Manuel, você, Manuel Felipe também fez cobertura de visita presidencial, não é? Antigamente era uma coisa, você tinha que fazer cadastramento, você tinha que mandar foto, tinha que fazer isso, aquilo. Agora não, pô. Teve um aqui no Brenan, que eu cheguei, eu fui fazer uma cobertura lá, cheguei e disse, ó, eu estou aqui fazendo cobertura, entrei, pronto. E aí? Se fosse um bandido, se fosse para matar uma pessoa, tivesse com alguma coisa, matava, né?
Pois é.
E não, velho. É
É
uma
porque deve
coisa.
ser porque diminuiu tanto a quantidade de eventos presidenciais de rua, não só agora, mas já nos últimos anos, desde Temer também. Temer não saía muito para fazer inaugurações, para fazer
Mas ele
evento
sai
de rua.
muito, Manoel. Mas ele sai
Sai!
muito.
Sai! Para cá, talvez não. Para cá, talvez a turma tenha desaprendido. Eu não tenho acompanhado mais o site de eventos, mas ele passou muito tempo só em Brasília, né? Agora
É,
ele
mas
sai.
essa.
Mas às vezes não
Sim.
sai para fazer eventos. Com pessoas, ele sai para encontrar as pessoas na rua,
Sai para
para dar
fazer
de
mais
manifestações.
perigoso ainda. Mais
Pois
perigoso
é.
ainda. Entendeu?
Pois é.
É uma profissão de risco danado você, o seu segurança dele, né?
E não duvidem que essa prática vai se tornar mais frequente, viu, daqui para frente, porque ele está em plena campanha. A tendência é que isso fique mais e mais intenso, mais saídas, mais improviso, mais motocadas por aí. Mas, cara, aquela cena dele
Mais
na lancha, mergulhando lá na praia, acho que em São Paulo, né? Foi no
foi
comecinho
nas
da
férias,
pandemia,
não
pelo
foi no
amor de
Grande,
Deus.
Santa Catarina, eu acho.
É, naquela região bolsonarista ali, naquele nicho que ele tem. Bom, a gente vai ter muito exemplo disso ainda aí pela frente, até o ano que vem, que ele está em plena campanha. Está em
Agora,
plena campanha.
corre o risco, Felipe, de ele começar a mostrar uma fragilidade, dessa forma, entendeu? Porque São Paulo é um berço do bolsonarismo, e não foi essas coisas todas, não, essa motocada. Se você começa a mostrar a fragilidade do seu público, aí você começa a ter problema mais na frente. Veja o que eu estou lhe dizendo.
Mas também tem uma coisa, ele teve muito voto silencioso na eleição passada. A gente não sabe para quem esse voto do pessoal que não se manifesta, em quem eles vão votar.
Mas não tem
Porque.
mais sentido ser silencioso agora, entendeu, Felipe?
Talvez não.
Ô, Manoel, não tem
Talvez
sentido.
não. Sabe?
Entendeu?
Mas veja, a gente não pode. A gente não sabe interpretar o que esse povo pensa. Também não fazia sentido achar que Bolsonaro ia ganhar aquela eleição e ele quase ganha em primeiro turno.
E não ia ganhar.
Por
Se não
uma
fosse a
vírgula,
facada, ele
ele.
não ganharia. Se não fosse a facada, ele não ganharia. Concorda
Mas
ou não?
o si não existe. Não
Sim.
sei se ele ganharia, não ganharia. O quanto a facada representou, não dá para dizer. Ele iria para o
9%,
segundo
9
turno.
segundos, Manoel. Ele tinha 9 segundos por dia. Ele
Sim,
conseguiu 10 minutos de Jornal Nacional diário.
pois é. Mas é
Entendeu?
aquela tese que o próprio Eduardo falava. E que acabou se consolidando nele. Eduardo dizia em 2014 que nada era mais forte do que uma ideia cujo tempo chegou. E o Bolsonaro talvez fosse a ideia esperando um tempo sombrio. O tempo sombrio chegou. Em 2014 não estava tão sombrio assim. Mas em 2018 você tinha o Rio desorganizado, São Paulo desorganizado, Minas Gerais desorganizado. Tanto que elegeram governadores, né, de outras situações. Tirando São Paulo, que mas estava desorganizado aquilo ali.
Não, na
Tanto é que
verdade,
o
estava
governador
tempestade perfeita. Estava
era uma
tempestade
tempestade
perfeita.
perfeita. Tanto
É,
é que o
entendeu?
governador era do PSB, aliado de Alckmin, e o PSDB tinha outro candidato que disputou contra ele, que foi João Dória, que acabou ganhando. Então, foi uma verdadeira bagunça nos principais colégios. Não sei se agora vai ser desse jeito. A gente ainda tem um ano para ver isso. Mas existe uma certa relutância de alguns intelectuais de entenderem que Bolsonaro era uma ideia que conseguiu chegar naquele tempo. E pode ser que essa ideia ainda esteja de pé, porque ele conseguiu capitalizar, como o PSDB não conseguiu, todas as falhas que o PT cometeu ao longo de alguns anos. Isso daí pode ser manter, talvez assim, você vai querer o PT de volta? Aquele cara que votou nele, quase 60 milhões que votaram nele, eu não vejo esse pessoal migrar para o PT. O PT perdeu por uma diferença
E
de
é
13
nisso
milhões de votos.
E é
Isso
nisso
aí é bem difícil.
que Ciro tá focando, né? Mas o
Mas
tiro de
Ciro.
Ciro pode sair pela culatra. Ele
Ciro
batendo em Lula tá
disputou.
focando no eleitorado de Bolsonaro, não é?
Pode ser, mas Ciro disputou três
Pode ser,
eleições
não é?
já. E nas três
É.
ele teve 10, 12%.
Sim, é a saída que ele acha que dá certo. Ele está focando no eleitorado insatisfeito com o PT. Então, na cabeça de Ciro, Lula já está no segundo turno, então ele vai brigar pela outra vaga com o Bolsonaro. Por isso que ele está atacando, entendeu? Verdade
Pode
é
ser.
essa, né? É isso.
Se vai ter resultado, aí só o ano que vem que vai dizer. Bom, vamos terminar aqui esse bloco, tá? Vamos para o terceiro e último bloco do curso de Política,
Vamos fazer
já
uma
já.
coisa mais relax, né?
Vamos relaxar um pouquinho. Esse fim de semana, a gente está gravando no domingo à noite, está tudo muito bem, tudo tranquilo. O Santa Cruz não perdeu ainda, então estou muito feliz. Não tive
Vai
estresse
jogar
nesse fim de
ainda?
semana. Joga na segunda-feira contra o
Ah, foi isso.
Ferroviário. Então
Por isso
tá.
que tu não queria gravar na segunda, né?
Tá light, me preservar.
É bom a gente também dizer para os ouvintes que a gente tá tudo na mesma casa, que a gente viu o jogo do Brasil juntos aqui, né? Sem máscara e tudo mais, aglomerado, bebendo.
Primeiro,
E
quando
tá
começar o
cada um no
debate
seu
sobre o jogo
cômodo
do
para
Brasil,
fingir que a gente
eu
tá
vou ficar
em sala
calado.
virtual.
Eu não vi o jogo do Brasil, então eu vou ficar calado.
Mas a gente vai falar sobre essa Copa América já já, no terceiro bloco do Cuscuz com Política. Fica ligado. Terceiro bloco, começando neste exato momento. Rapaz, a gente tá com a Copa América aí, claro, vamos falar sobre a Copa América, mas eu acho que um assunto que circulou muito, teve grande cobertura, chama muito a atenção nesse último fim de semana, foi o jogo da Dinamarca, né? Quando o volante, acho que é volante, né? Acho que é volante, né? O Eriksen. Ele passou mal, velho. Teve um mal súbito, caiu duro no chão. Foi contra a Finlândia. E ele foi ressuscitado, que dizem que ele foi literalmente ressuscitado lá. Fizeram massagem cardíaca nele no campo, ainda no gramado. Ele saiu. Graças a Deus está bem, né? Já deu sinais de que está tudo bem com ele. Mas assustou muito, né? Vocês viram essa cena também? Parabéns, eu estava
Vi.
vendo o jogo aqui
Foi
nesse momento.
uma coisa de doido, rapaz. Uma coisa de, assim, esquisita, né? Se fosse eu, abri uma amostra no campo, né? Se eu caísse, ia, né?
Sim.
Mas é engraçado, engraçado não, trágico, né? A forma que o jogador tá normal quando olha para ele, o desespero, né? Então, a imagem do rosto dele era muito forte, né? Ele ficou. Dizem que foi isso, que ele teria morrido e foi ressuscitado dentro do campo. Massagem, mais de 10 minutos de massagem cardíaca, não é? E teve uma parada cardíaca, quase que ia se embora. Eu não sei como é que vai ser o resto da carreira dele, né? Se
Se
era
não
craque
tiver,
lá na Dinamarca.
encerrado a carreira, porque é muito difícil voltar a jogar numa circunstância dessa.
Meu amigo,
É,
eu
mas
se fosse
tem
ele,
que
acabava
analisar
ali,
qual
viu?
foi,
Acabava ali.
hein?
Eu se fosse ele, acabava ali, jogava mais nada. Tá doido.
Mas é o tipo da coisa, você tem que saber o motivo disso, não é? E de repente foi um mau surto, talvez ele tenha, sei lá, você. Teve uma vez que eu fui jantar na casa de um deputado, eu não vou dizer o nome e tal, mas assim, eu tive um mau surto, pô, pensei que eu ia morrer, comecei a suar compulsivamente, aí depois até vomitar. Eu acho que talvez eu tenha
Te
comido demais
engasgasse,
ou
foi?
alguma coisa errada. Foi, não sei, cara. Eu sei que por pouco eu não morri. Por pouco eu não morri por causa disso, de mal súbito, pô. Entendeu? Se você comer demais ou comer errado, né? No caso dele, não, porque ele ia jogar futebol, então é tudo regrado, a comida que eles fazem. Algum, tem que descobrir o motivo.
Ah,
Porque não
rapaz,
adianta
então.
ele também parar de jogar e não saber qual é o motivo e morrer andando no meio da
Não,
rua,
lógico que vai
né?
ter que se fazer esses exames. Inclusive, ele joga no futebol italiano, foi campeão agora.
Isso.
E a Itália é um dos países que mais fazem exames, né, para contratação de jogadores. Mas assim, eu...
Até porque a forma como aconteceu foi. Pode ter levado uma pancada na cabeça, alguma coisa desse tipo, né? Eu não sei.
Anteriormente pode ter sido, mas as
Não,
imagens que se mostra dele no momento que ele está indo buscar a bola na lateral e cai, recebe a bola, mas já recebe caindo. Isso é o que deixa a gente sem
porque foi
saber,
do
parece que
nada, não
realmente é um
teve
mal
nenhuma
súbito. Na
pancada
verdade, é uma
aparente, né?
morte súbita interrompida, né?
Isso,
No rigor
exatamente.
médico.
Agora, assim, aí vamos...
Socorro rápido, né?
Graças, felizmente. Agora vamos também fazer umas especulações aqui. Você imagina esse jogo, se fosse na Copa América, qualquer jogador, não precisa nem ser o Messi, qualquer jogador de outro time sofre um negócio desse aqui e a partida continua, o pau que não ia ser. Meu amigo, não tinha como, não tinha lógica aquela partida voltar, não. A partida voltou depois de duas horas.
Aqui já houve, tava... Manoel. Aqui não, já não houve,
existe, Manoel. Isso de voltar.
Aqui, jogador já, Joãozinho morreu aqui dentro do campo. E não o existe. A partida continuou. João Pedro
tá
morreu
certo. Dentro do campo. Eu tô pensando, tá certo.
Mas já aconteceu, aqui.
Já aconteceu. É. Mas você veja, no tempo que, no momento que a gente tá falando, todas as críticas que vieram na semana passada por parte de um órgão de imprensa em especial. Você imagina se fosse na Copa América que esse órgão de imprensa não está falando. Você pode ver que não cita a Copa América. Cita até o Campeonato
agora,
Feminino.
Hoje botaram, era manchete agora, do portal deles.
Eu falo na TV. No principal noticiário dele. Não é colocado. Mas aí, se fosse na Copa América, você ia ver o escândalo que
ia
ser.
Ah, meu amigo, é. Ia ser a confusão danada.
Se fosse Messi, Luis Suárez, assim, quem quer que seja.
Não precisa nem disso, né? Precisa. É, você já tem. A Venezuela está com mais de 10 jogadores com Covid, né? Já é uma coisa de doido. Já estão dizendo que.
A Bolívia que também chegou com um jogador
eles,
com Covid.
Eles tomaram, eles nem tinham tomado vacina. O problema é que a gente não sabe. A mentira toma conta da. A gente na internet, especialista em repassar mentira, né? Você tem um caso pronto? Vamos pegar o Alan dos Santos.
Rapaz, essa foi a maior mentira que eu já vi nos últimos dias.
Ele na eleição americana já tinha feito um dos twitters mais malucos que eu já vi, que ele disse, olha, uma informação muito boa que eu tenho, o presidente Trump ganhou a eleição, mas vai deixar perder para provar que foi fraude a eleição de agora em 2020.
Ele vai esperar o momento certo para mostrar tudo.
Tudo é momento, exatamente.
E agora chega ele e diz, o médico-chefe cardiologista da equipe italiana confirmou via rádio italiana que Erickson havia recebido a vacina da Pfizer em 31 de maio. Há especulações de que ele teve coágulo sanguíneo e miocardite. Nada ainda confirmado em relação à vacina, mas o questionamento é grande. Primeiro, ele
mentiroso.
Não
ele é um mentiroso.
Compulsivo.
Mente, entendeu? Que nem sente. É por maldade. Entendeu? Ele é mentiroso.
Isso aí é pilantragem pura.
Né? Canalha. Pura. Pilantra. É. Mau caráter. Mentiroso.
Entendeu? Mentiroso e caluniador. Caluniador e mentiroso. Mentiroso e caluniador. É mentira do seu jornal.
Vamos evitar dar dedadas. Vamos evitar dar dedadas. Né? Olha.
Pô, mas ele é mentiroso, sim.
E caluniador. Eu ia dar uma dica agora, mas aí a gente vai continuar na Copa América agora.
Já.
Da Copa América?
Vamos falar da Copa América? Que o Brasil estreou, ganhou. Rapaz, da Venezuela. Não sei se vocês viram o jogo. Eu não vi o jogo, eu perdi.
O Manoel está liderando o bolão do Cuscuz. Só ele e Felipe fizeram as apostas. Então ele está ganhando de Felipe. Pronto.
Paciência. Mandei você não fazer.
Ele está ganhando o bolão.
Então, o bolão tem 7 pessoas, pô. É outro bolão, não é só o Cuscuz, não. É.
Não, qualquer aposta,
quanto? Ganhou assim... dinheiro, mano.
Não, o bolão, sabe, eu não sei se você sabe, mas o bolão é até o final da competição, pô, não é partida por partida, não. O bolão é uma coisa organizada.
Eu tô jogando partida por partida, né? E sempre me dou mal. Sempre me dou mal. Ainda bem que eu jogo pouco, assim, é só besteirinha. Eu jogo mais, sabe, pra ver o jogo com outro clima, com outra. Eu joguei essa semana num campeonato islandês. Veja só, quando é que você iria acompanhar um jogo do campeonato islandês? Foi o líder contra o Lanterna.
Quando eu fosse viciado em apostas.
Exatamente.
O líder contra o Lanterna. Eu, pô, vou apostar no líder, né? Apostei, uma besteirinha, um dinheiro pequeno. Não é que o Lanterna ganhou? Eu sou muito pé frio. Eu sou muito.
E tu
perdeste. Eu perdi.
O herói favorito do Felipe
não,
era o
Batman. Não, eu não assisti. Quem assistiu? Vocês assistiram o jogo? Eu não assisti. Eu sei bem honesto com vocês.
Todo não, mas
eu não
assisti. Assisti
porque eu não... Assim, eu tô achando essa seleção tão feia, velho. Só tem o Pombo lá, que eu... teve uma hora que eu mudei. Eu tava assistindo o filme, que é o que eu vou indicar agora, aí teve uma hora que eu dei uma pausa para ver, e vou ver quanto é que tá o jogo do Brasil. Aí eu mudei. Foi justamente na hora do pênalti. Ainda sou pé quente. Vale salientar, né?
Não, mas de todo modo, continue não assistindo, é melhor. Eu sempre sou a favor de que quando o cara não assiste, é melhor que ele não assista. Se ele não está assistindo, quando ele chegar na Copa do Mundo, continue sem assistir. Porque na Copa do Mundo
é extremamente supersticioso. Eu sou extremamente supersticioso. Eu não sei se vocês lembram um jogo de Brasil e Argentina, final da Copa América, que Adriano.
Em 2004.
Pronto, eu estava no aniversário de Clóvis Andrade, um amigo nosso lá do Jornal do Comércio e tal, aí a gente estava lá, né? A Argentina estava ganhando e tal, eu digo, eu vou no banheiro urinar, né? Na hora que eu estava urinando, o Brasil faz um gol. Aí eu digo, pô, mãe, eu voltei, continuei bebendo e tal, eu digo, vou urinar. Aí a Adriana empatou o Brasil, acho que foi 2-2 ou foi 3-3, naquele, no tempo normal.
2-2, no tempo normal, 2-2.
Pronto, aí duas vezes eu estava urinando, né? Aí vem pênalti. Aí na hora dos pênaltis, começou os pênaltis. Aí vai. Aí eu digo, vou pegar uma cerveja. A geladeira era atrás da televisão. Na hora que eu peguei a cerveja, a Argentina perdeu o pênalti. Eu não saí mais de lá.
Eu fiquei... Exatamente. Tem que ser assim mesmo.
Eu sou supersticioso demais. Entendeu?
Não, o Brasil perdeu a Copa de 98 por minha causa. Porque...
Pronto.
Foi. Eu tava vendo o jogo sozinho, num quarto, em Casa Amarela. E aí, quando eu saí do quarto, gol de Zidane. Aí eu voltei para ver o jogo, o Brasil segurando. Tive que sair do quarto, segundo gol de Zidane.
Então, e aí,
no segundo tempo, já, eu já triste com a seleção, saí para tomar água, gol de Petit. Então, a culpa foi minha.
Para você ver, assim, que... como o futebol era naquele tempo. Naquele tempo tem fotos, não é nem foto, retrato, negativos de fotografia com eu e os amigos, a gente deitado na pista porque não passava um carro, tava todo mundo vendo o jogo do Brasil. Hoje isso aí não acontece mais, né? Se não fosse Ronaldo ter aquele problema lá da convulsão e o Brasil ganhasse aquela final, a gente teria uma outra situação. Até porque a Copa de 2002, vamos me convenhamos, não teve tanta essa repercussão. Foi uma Copa de madrugada, né?
Madrugada,
a última,
né?
Que a gente ganhou.
É verdade.
Mas a Copa do Sucrilho.
Eu ia pra bar assistir. Né?
Aí.
Olha, Copa do Pijama. Aí a partida foi boa. O Brasil jogou bem.
Jogou, né? O necessário para vencer.
Mas contra a Venezuela, até eu sozinho jogo bem, né?
Não é só a Venezuela, não. É meia Venezuela
sem Covid. Venezuela do B.
É a Venezuela sem Covid. Isso aí é outro ponto. Mas serve
como estratégia. Mas eu acho que o Brasil vai ganhar essa Copa América com o pé nas costas.
Garoto Neymar só está atrás agora de Pelé, na estatística de gols marcados com a camisa da seleção brasileira. E vai ultrapassar o rei do futebol logo, logo.
Vai, até a Copa eu acho que ele ultrapassa.
Vai nada.
Número de gols vai.
Faltam só 10 gols.
Até porque tem mais jogo hoje em dia, né? Tem mais campeonato, tem mais tudo. Então aí fica mais fácil.
Olha, a gente não estava vendo o jogo do Brasil, não, mas o presidente viu, né? E aí está circulando aí uma foto dele. Ele postou uma foto, ele com a camisa do Brusque, vendo o SBT, apontando para a marquinha do SBT que passava a partida do Brasil contra a Venezuela. Que coisa pequena, né, rapaz? Que picuinha boba.
Mas isso faz... aquilo ali é ele na essência. Entendeu?
Ele é na essência. E a Globo morde a isca, né? A Globo passa o recibo para muita coisa. E ele se vale desse tipo de situação.
Para ele, isso aí, ele fica alimentando a questão do globalismo. Pronto, é o discurso dele. Entendeu? na falta de resultados na economia, de resultados, uma vacinação mais célere e tudo mais, ele fica com essas questões. Eu garanto que quando começar a acelerar a vacinação, começar a chegar a vacina aqui no nível bom e tudo mais, ele vai esquecer essa questão. No instante, ele começa a ter outra postura.
Então, mas esse é outro ponto. Na verdade, ele tá enxugando gelo, né, com esse jeito dele, para que os números venham. Os números da economia, uma hora vão ter que subir. Isso aí é fato, porque eles já
esperam.
Uma hora vai ter que subir. E os números da vacinação também vão ser elevados. Aqui no Recife, por exemplo, já está vacinando 43 anos. Outras cidades já estão vacinando 30 anos. Né? Então,
e Olinda também. Não vamos esquecer de Olinda, que está com 43 e queria vacinar jornalista.
Pois é. Sim. Essa questão de jornalista é aquela história, o mau aconselhamento do rei. Mas é outro detalhe. Né? Para bom entendedor, boas palavras baixas.
O nosso público entendeu. Nosso público, que é majoritariamente formado por jornalistas, entendeu, Manuel. Pode ficar tranquilo. E quem não entendeu, manda mensagem no Twitter, marca no Instagram, que eu explico no direct lá, escondidinho.
Ué, deixa eu falar. Vale printar. Enquanto o meu glorioso ainda está jogando, enquanto a gente está gravando, infelizmente estou perdendo e ver o meu glorioso em campo, não é? Teve uma fotinha hoje que está rendendo mesmo que só a gota, que é de Hulk, né, que foi jogador da seleção, que agora está no Atlético Mineiro, conversando com o Daronco, com aquele árbitro.
O juiz Bombadão. Né?
O juiz Bombadão, entendeu? Aí rendeu um bocado de memes, né? Anderson Daronco, o nome dele. Rendeu um bocado de memes nas redes sociais, né? Aí Hulk dizendo: pega quanto de supino? Aí Daronco fez: você de remada. Aí faz: olha, eu mando 15 ovos por dia e um potão de UN pela manhã e você. Aí ficava assim. Eu ia reclamar de falta em mim, mas você tá monstro demais, Daronco. Que passa o M que eu tô tomando e tal. Pô, não perde muito tempo para nada, véio. Mas tudo bem.
Eu queria ver os dois batendo boca lá, quem é que teria coragem de entrar no meio da briga de Hulk contra Daronco?
Só para mudar um pouquinho de assunto do futebol, já que vocês não acham o jogo da seleção atrativo, vocês perderam hoje um grande jogo, a final de tênis de Roland Garros, onde o sérvio Novak Djokovic venceu. Não foi uma vitória qualquer, ele estava perdendo por 2 sets, virou para 3-2, ganhou o Roland Garros pela segunda vez, é o primeiro tenista a conquistar 2 vezes cada um dos grandes lances. Muito provavelmente vai ultrapassar Nadal e Federer nesse quesito. Então, enfim, é algo épico, é algo que não dá para você mensurar. É um monstro do esporte que se construiu e superou outros dois monstros, né? Porque também você não pode menosprezar Federer, Nadal, outros tantos que vieram, mas realmente ele já bateu o recorde de semanas como líder do ranking e agora vai, né, bater tudo que for recorde, pelo que aparenta. 34 anos de idade e hoje, né, parece que não, ganhando dos meninos
já é um 22. Idoso, né? Já é um idoso, né?
Antigamente era, né? Hoje não. Hoje
ele ganhou dos meninos de 22. Quanto mais velocidade tem na. O tempo passa e a velocidade aumenta. E aí é pior para ele, né? Também, né?
Poderia ser, mas não está se mostrando. Não está se mostrando nada negativo para ele, não. Mas. Uhum.
Djokovic é um monstro do tênis, realmente. Vamos para as dicas culturais? O que é que o povo vai ver, ouvir, se deliciar nesse fim de semana? Ou melhor, nessa semana. Deixa eu só passar aqui a minha, bem rapidinho, já que a gente falou de Hulk aí, eu vou indicar a série Loki, do vilão de
Thor.
Eu quero ver junto com o público. Sabe, ela estreou essa semana agora. Deve ser. Olha, dizem que ela é bem inventiva, né? Tá bem. Diferente, inesperada, eu diria. Então vamos ver essa semana. Loki, que está na Netflix.
Vamos lá. Eu tenho duas dicas. Uma é o filme que é esse filme que eu estava assistindo, que é Relatos do Mundo, com Tom Hanks, né? Ele é um capitão que viaja o Texas para oferecer notícias do mundo para as comunidades. É. E aí ele encontra uma criança sozinho e vai levá-lo de volta aos pais. Então é um filme muito legal. Gostei de ter visto hoje. E a outra, é quem gosta de Twitter e tudo mais, é um Notícias Populares no Twitter. Entendeu? Que era um jornal antigo de São Paulo, que é Jornal NP, _, é o endereço do usuário.
Jornal NP, underline.
É. Jornal alto, né? O J alto, jornal, NP alto, _, entendeu? Então, o Notícias Populares ficou famoso pelas manchetes que fazia. Por exemplo, hoje mesmo eles postaram aqui uma capa, não é, da edição de 24 de novembro de 1998, que era Bozo era movido a cocaína na TV. Aí bota no subtítulo, curado e pregando a palavra de Jesus, hoje ele revela o lado trágico do palhaço. Né?
Então, Bozo, lembrando que era um palhaço dos anos 90, viu? Dos 80.
Isso.
Não é nenhuma referência. É dele que surge o nome para uma certa figura dos tempos atuais. Só para contextualizar algumas pessoas.
Isso. Aqui, ó. Outra, soprou as velhinhas e cortou o convidado. Aí tem uma foto de um caba morto no chão.
Meu Deus.
Mutuário com dívida se ferra.
Mas é muito bom. Eu lembro do jornal, o Notícias Populares.
Polícia Civil caça dono do pênis voador, velho.
Notícias Populares é...
Eu não tenho como ler a matéria, porque só é a capa aqui.
O Notícias Populares é famoso também pelo... Acho que ele começou a decair depois que publicou as fotos dos Mamonas Mortos, né? Não foi esse jornal que publicou.
Foi ele junto com a revista Manchete.
Não, e ele caiu. E ele faz Twitter, né?
Ah, muito bom, muito bom.
Aí tem, abre aspas, pênis voador era do meu marido. Membro foi pendurado num poste. Olha pra aí.
Meu Deus do céu, que esculhambação é essa?
Vale a pena, eu acho que é divertido.
Vamos ver então. E Manuel, e tua dica, Manuel?
Eu vou indicar um documentário. Eu não sei se vocês já assistiram o filme O Mundo de Andy, que é com Jim Carrey, que é sobre a trajetória de um comediante famoso, Andy Kaufman. E esse filme é muito elogiado pela atuação dele. Andy Kaufman era um humorista que chegou num dado ponto que ele falava que tinha câncer e as pessoas riam porque achavam que ele estava fazendo piada. Ele morre desse câncer com 30 e poucos anos. E Jim Carrey entrou na pilha desse personagem. Era um personagem que ele admirava fazer, sonhava fazer. Quando fez, ele entrou em tanta paranoia, depois a carreira dele entra por um viés assim meio tosco. E esse filme, Jim and Andy, é um documentário que está também no Netflix, né, que revela os bastidores desse filme. Ficou 20 anos, essas imagens ficaram 20 anos guardadas, justamente porque temiam que, se fossem divulgadas, o que elas poderiam produzir na carreira de Jim Carrey. Então, enfim, é um documentário muito interessante para quem assistiu, para assistir os dois, né? Quem tiver O Mundo de Andy para assistir. Ele não está no Netflix, mas esse filme está. Então, acho que vale a pena. É um outro olhar sobre esse filme e como um papel pode mexer na cabeça de uma pessoa, de um ator, mesmo um ator consagrado, como ele pode entrar numa parafusa tão grande quando interpreta o próprio ídolo. Então, serve aí. Para quem gosta de música boa, a trilha sonora desse filme é R.E.M., Man on the Moon, que inclusive é o título original do filme, Man on the Moon.
Perfeito. Bom, a gente vai terminar o programa ainda fazendo uma homenagem ao ex-vice-presidente Marco Maciel, ex-senador, ex-governador, ex-deputado também, E a gente vai colocar aqui, para vocês ouvirem e também relembrarem, o jingle da última campanha dele. Acho que foi a última, não foi, pessoal?
Foi a última, 2010.
Né? A jingle de Marco Maciel, de 2010.
E antes que a turma diga, Felipe, não é nenhuma apologia, não é nenhuma propaganda gratuita para os democratas.
Não,
não é nada disso. É simplesmente um jingle, uma música muito bonita até, vamos convenhamos, que marcou a campanha, que no caso, na caso, ele tentou a reeleição, mas não se sagrou vencedor, porque foi aquela
não
eleição.
Não pode ser nem Jarbas... apologia, porque ele perdeu, né?
Sim, apologia. Mas apologia perdeu, a né? figura do Democratas, enfim. Nós não estamos fazendo nenhuma campanha extemporânea nem nada. Apenas um jingle para recordá-lo, para homenageá-lo. Basicamente isso. Para que ninguém tenha pensamentos além do que as atitudes realmente querem dizer, né?
Eu acho que a gente precisa fazer depois um programa mais focado também em jingle, trazer mais jingles para cá. Tem muita coisa boa, né? Muito jingle bonito.
Tem muito,
a gente
muito.
Pode colocar no ar, não é? Vamos então ouvir o jingle de Marco Maciel em 2010. Fica aqui a nossa homenagem ao ex-vice-presidente. É isso, pessoal. Valeu, um abraço. Bom,
Felipe, a gente podia até pedir aos nossos ouvintes que mandassem os jingles que marcaram a vida dele e tal, não é?
Para
a gente poder botar aqui.
Boa, Sapo, beleza. Já vai rolar um engajamento, uma interação, beleza.
Não deixem de se inscrever e trazer amigos para as nossas redes sociais.
Isso, só seguir lá no Instagram, @cuscuzcompolitica, no Twitter, @politicacuscuz. Valeu, pessoal, um abraço, até semana que vem.
Marco Maciel, 256, o Marco de Pernambuco.
Um homem que enxerga sempre à frente, um homem de palavra e de ação. Um marco na vida de tanta gente, Pernambuco cabe no seu coração. Um homem de respeito e confiança, que fez da sua vida uma missão. Cuidar de quem precisa, trazendo esperança pro futuro de cada cidadão. Marco Maciel, 256, Marco do trabalho, da saúde e habitação. Marco Maciel, 256, o senador do litoral ao sertão. Marco Maciel, 256, Marco do trabalho, da saúde e habitação. Marco Maciel, 256, o senador do litoral ao sertão. Um homem que enxerga sempre à frente, um homem de palavra e de ação. Um marco na vida de tanta gente, Pernambuco cabe no seu coração. Um homem de respeito e confiança, que fez da sua vida uma missão. Cuidar de quem precisa, trazendo